Oi, eu sou o Maurício e este é o podcast Sonho Adolescente. E antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu tô um pouco doente, a minha voz tá rouca. Por quê? Porque eu tô com dor de garganta. E o porquê que eu tô com dor de garganta? Porque eu tenho resistência baixa. Sim, menina, fico doente muito fácil. Porque eu não faço exercício físico, não me alimento bem, então você já pode perceber que eu não sou um exemplo a ser seguido. Então eu quero que já fique bem claro no início do meu episódio, que eu não sou uma pessoa, que daqui não é um exemplo a ser seguido, que é nada para você, uma fórmula mágica, é só eu contando na minha vida e você escutando sobre ela. E, antes de tudo mais, eu queria pedir para vocês me seguissem nas redes sociais do podcast, que é @sonhoadl, tanto no Twitter, Instagram, TikTok, caso você queira mandar um e-mail, sei lá, dizendo alguma coisa, me agradecendo, que é difícil, mas pode mandar no podsonho@gmail.com. E caso você não saiba, junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. E caso você não saiba também, eu sou gay. Então, olha só que coisa. E esse episódio é uma resposta a uma pergunta que eu me fazia muito tempo atrás. Muito tempo atrás, tipo, uns 3 anos. Que é: sou gay, e agora? Então, eu queria, tipo, compartilhar com vocês a minha experiência, tudo que eu já vivi. Porque foram por causa de outras pessoas compartilhando as vivências dela na internet que fez todo o meu processo ser mais fácil e me ajudou muito, me ajudou a desconstruir bastante. E dizendo, claro, que esse episódio é muito pessoal, um episódio que tem coisas que eu acho que eu nunca falei para ninguém, eu falei para pouquíssimas pessoas, então eu vou contar algumas coisas aqui que, né, tem. Talvez meus amigos, meus melhores amigos, não saibam. Então se sinta próximo de mim, se sinta acolhido, sinta que eu estou aqui para me expor realmente, mas com a esperança que alguém escute e se sinta bem, se sinta acolhido, se sinta que não está sozinho, que foi um sentimento que eu tinha quando eu vi alguns vídeos ou li alguns blogs sobre o assunto. Então vamos começar, né? Então, eu era uma criança viada, acho que, né? Sempre foi muito bem claro para mim, acho que era bem notável. E eu adorava fazer o famoso cabelo com a blusa, sabe, pegar uma blusa, colocar na cabeça, fingir que é cabelo, adorava fazer isso. E sair desfilando pela casa, era ótimo. O desfile de salto alto também não pode faltar, a gente pegar o salto da minha mãe e sair desfilando, era ótimo. Eu amava. E na escola, né, porque acho que, querendo ou não, tudo acaba voltando para a escola, ainda mais agora que eu ainda não desprendi totalmente da linha estudo, escola, faculdade. Então, acaba tudo ficando um pouco preso a isso por causa que a gente acaba vivendo a maior parte do nosso dia. O dia tem, sei lá, 24 horas, 8 tá dormindo, 8 tá na escola e o restante a gente faz nada. Quando é criança, geralmente, fica brincando. E na escola só tinha amigo, gente. Eu tinha amiga. Ah, falei errado, só tinha amigas. Eu quase não tinha, tipo, amigos meninos. Eu acho que é por causa que eu nunca me encaixei muito bem com os meninos. Eu ficava mais com as minhas amiguinhas. A gente tinha várias brincadeiras legais, tipo, pique-pega. E os meninos ficavam jogando bola, que é tipo assim, gente, super, tipo, padrão, né? Nossa, anda fora da caixinha. Eu odiava isso, aquela coisa. Ai, todo recreio era a mesma brincadeira dos meninos. Eu não, as gatas, as meninas, barbarizavam as brincadeiras, gente. A brincadeira do tubarão, que eu adorava, que eu era o tubarão. Ficava na parede, tipo, tinha o pátio da escola e tinha um cercadinho com uma graminha. Eu ficava naquela graminha, gata, eu era o tubarão. Quem fosse lá na graminha, era, tipo, a graminha era o mar e eu ia pegar a pessoa. Então, eu ficava lá correndo atrás do povo. Muito criativa essa brincadeira, você nunca deve ter visto. É, gata, antes do Baby Shark começar. E, pelo menos nessa idade, tipo, do primeiro ao sexto ano. Sexto ano, não. Do primeiro ao quinto ano, que é ensino fundamental 1. Ninguém me incomodava. Era tranquilo. Inclusive, tinha a menina que ela gostava de mim, que ela ficava me dando beijo no intervalo, que eu falava: menina, para, eu odeio. Super odiava. O povo ficava assim: nossa, ele é bobo, porque não sei o quê. Ela ficava correndo atrás de mim, eu corria dela, tinha medo, eu não. E mandava me beijar. Aí começou os problemas. Eu acho que a escola teve esse papel muito importante na minha descoberta sobre a minha sexualidade. Porque no sexto ano, eu saí de uma escola de ensino fundamental 1, tipo, prézinho, só tinha criancinha, para uma escola de ensino fundamental 2 e ensino médio. Então já era tipo um outro, já eram pessoas mais velhas. E lá, né, gata? Eu não durei uma semana. Não durei. Todo mundo começou a me chamar de viado na primeira semana. Chamar de gay. E ficava tipo assim. Durante todo esse primeiro ano escolar, que é o início da adolescência, que foi tipo o início da minha adolescência, que foi dos meus 12 aos 13 anos. Então, eu nem tava, tipo, realmente sendo adolescente, por causa que eu faço aniversário em maio. Então, eu ficava, tipo, bastante tempo, ainda tendo uma idade bem novinho, depois para fazer aniversário. Então, foi, tipo, 11, 12 anos. E foi nessa fase que o povo começou a implicar comigo. Nossa, gata, mas, nossa, Ave Maria, eu lembro que a menina chegava assim, gay. Eu falei, você? Ela falou assim, ah, isso mesmo, gosto de homem. Na minha cabeça, aquilo fez todo sentido. Eu falei, se fosse hoje, eu dava um fecho nela. Falou, gata, tá ficando louca? Nossa, gente, faz o peso. Nossa, se eu desse o fecho nesse povo nessa época, queria ver como é que eles iam lidar. Eu falei, e aí, gata, vai fazer o quê? Vai sentar aí, vai chorar? Eu, sendo homem, pego muito mais homem que você. Tá achando ruim? E a gata ia ficar caladinha. Eu queria dar o fecho nela. E ah, às vezes, se você dá o um fecho na pessoa, pode ajudar a situação, às vezes pode piorar, não sei, mas eu acho que provavelmente não se deixar levar e se abater por isso é uma ótima opção. Ou você fala, tá, vai se lascar. Ou você dá o um fecho na pessoa, mas não se deixa ficar abatido por isso, não. Eu fiquei muito abatido, gente. Nossa, foi um ano péssimo, sofri muito bullying e foi terrível para mim. Era aquela sensação de chegar péssimo da escola e assim que eu ia bater na porta pra entrar em casa, fazer aquele sorriso, tipo assim, nossa, meu dia foi perfeito, tava tudo ótimo. E muita atriz, né? Fingi que nada acontecia. Às vezes eu lembro que eu ficava, tipo, de manhã tomando café, eu ficava, tipo, super caladão, pensando, sabe, bem pensativo, nossa, como é que eu vou na escola hoje? O dia vai ser péssimo. Querendo inventar desculpa pro pessoal não me incomodar, talvez pra faltar. Eu vejo que todo esse período, querendo ou não, ainda foi importante para mim, porque nesse um ano que eu fiquei nessa escola, que eu sofri bastante bullying e tal, eu aprendi muita coisa que eu fiquei tipo assim, gente. Depois disso, eu nunca vi ninguém dizendo coisas iguais, já era cada palavra, menina. Isso no sexto ano. E tá. Aí, tipo, no final desse ano, era a Copa do Mundo 2014, só para contextualizar mais ainda. Então, tipo, tinha bastante. Ainda bem, né, que era a Copa do Mundo, porque tinha bastante período que não tinha aula, alguns tempos não tinha aula. E no final do ano, aí eu falei assim, gente, tá, tô me chamando disso toda hora, eu vou pesquisar. Aí eu pesquisei no Google, vi, ó, é isso então? Isso que é ser gay? É um homem que gosta de um homem? Uma pessoa que sente atração pelo sexo oposto? Não, pelo mesmo sexo? Ixi, acho que é isso, tá no Google, não lembro. Acho que era, tipo, essa que era a palavra no dicionário, ou mudou, não sei, mas eu lembro que foi isso mais ou menos que eu li. E eu, tipo, pum, explodiu na minha cabeça. Foi tipo assim, aí tudo começou a fazer sentido, as coisas que eu fazia, tudo começou, tipo, a se ligar e fazer sentido. Foi tipo assim, realmente vai explodir na minha cabeça. Falei, nossa, agora tudo faz sentido. E eu fiquei tipo assim, ó, oh, gente, que checo. E eu era assim, eu percebi, gente, eu sou assim desde quando eu sou novinho. E ninguém nem percebeu, sério que vocês não perceberam? Porque uma vez eu peguei meu irmão, ele tinha 5 anos, 5, sei lá quantos que ele tinha, ele era bem novinho, e eu montei ele de drag, menina, peguei lá a roupa da minha mãe, peguei sutiã, peguei tudo, botei nele, peguei a blusa do meu pai, que era larga, bem grandona, com um bom vestido, botei maquiagem, botei negócio no cabelo, fiz tudo. Aí eu chamava de, ah, a pequena mulher. Até cheguei a tirar foto, minha mãe apagou, eu achei, tipo, super engraçadinho. Minha mãe também rachou de. Também achou bem engraçado. Acho que no dia seguinte ela pensou que, tipo, que ela ligou um ponto ali. Ela foi lá e apagou. E, querendo ou não, esse ano também que eu sofri bullying, tem um detalhe importante. Foi quando eu falei, mãe, minha mãe percebeu que eu não tava nada bem, me levando pro psicólogo. E a psicóloga, tipo, viu que conversando comigo não ia dar muita coisa. Ela falou, vou trocar a minha estratégia, vou conversar com a mãe dele pra ela saber lidar com a situação. Muito inteligente ela. E eu lembro que eu ficava atrás da porta, tipo, escutando toda a conversa. E uma vez ou outra eu ouvi a mãe falar, ai, mas se ele for, tipo assim, ai, se ele for gay, tipo, se ele for, não tem problema. Acho que eu consigo lidar com isso. Eu não vou tratar diferente nem nada. Acho que o problema vai ser o pai dele. Então, aquele dia já desbloqueou, tipo assim, uma outra passagem. Minha mãe me apoia. Meu pai não. E, tipo, eu tinha desbloqueado mais uma chave. Isso, tipo assim, 11, 12 anos, entende? Muito novo. E depois, eu não sei como, gente, algum milagre, alguma coisa aconteceu na minha vida que eu acabei mudando de escola, fui para uma escola totalmente diferente. Tipo, foi da água pro vinho, eu falo isso porque me marcou demais eu ter sofrido um ano inteiro e de repente eu ir pra um lugar onde as pessoas, tipo assim, tá, tudo bem. E querendo ou não, acho que isso faz. Tipo, teve um papel importante na minha vida que reflete até hoje. Foi quando eu mudei dessa realidade, tipo, que eu sofria bastante, fui pra uma realidade que, tipo assim, as pessoas. Sabiam lidar comigo, não, tipo, não tinha nenhum tipo de preconceito. A escola reprimia bastante qualquer tipo de bullying, qualquer tipo de preconceito que os alunos tinham, os professores também. E eu desbloqueei, tipo, um poder que era, tipo, a mentira. Então eu refiz a minha vida, sim. Uma cidade de, sei lá, 80 mil habitantes. Eu falei, vou inventar uma vida nova pra mim. E realmente inventei uma vida nova, porque lá ninguém me conhecia. E eu inventei uma vida totalmente nova. Durou a mentira? Lógico que não, durou nem 6 meses. Mas eu fiz toda uma fanfic na minha cabeça e manti a pose hétero, porque eu sabia, se eu me soltasse demais, eu ia acabar. Como é que eu posso dizer? Tipo, o povo ia fazer chacota de mim. Então eu lembro que. Nossa, mas eu também causei nessa escola Ave Maria. Nossa, não tem nem conversa. Só lembro que eu causei demais. E. Era o sétimo ano do ensino fundamental e era tipo em 2015, depois da Copa de 2014. Então tinha todo um rolê. E eu lembro que eu causei bastante, mas me sinto às vezes até um pouco mal por ter, tipo, realmente reinventado a minha vida. Mas eu tinha sofrido bastante um ano antes por ter sido quem eu era. Então na minha cabeça, eu inventasse toda uma história, eu ia conseguir ser aceito lá. E não funcionou muito bem, acabou dando tudo errado no final, então não mintam, não reinventem sua vida, não criem uma mentira cabulosa em cima de você, só seja você mesmo, leve isso de lição, isso daí realmente posso dizer que é uma lição. E este ano, aí sim eu comecei a querer entender o que que era ser gay, tipo assim, sou gay, e agora? Essa foi a pergunta que eu me fazia. Então, mas já só, 13 anos, eu comecei a pesquisar todo tipo de conteúdo no YouTube, na internet. E eu lembro que, tipo, o computador que eu usava era, tipo, compartilhado pra família inteira. Então eu não poderia, tipo, usar no de manhã, à tarde, manhã eu tava na escola. À tarde, quando o pessoal tava acordado, eu usava de madrugada ou às vezes escondido. E é muito louco pensar que eu, com 13 anos, já tinha que tomar toda uma responsabilidade, toda uma maturidade sobre um assunto que até hoje o pessoal não sabe lidar. E eu tinha que aprender a lidar com aquilo. Eu não vou dizer que foi uma coisa ruim, mas acho que talvez até uma coisa muito boa que eu tenha feito, só que eu fiz da maneira errada, provavelmente, que foi perder noites e noites de sono pra estudar o que que era realmente ser gay, estudar o que que era ser LGBT, porque não é uma coisa que você, tipo, senta e estuda, entende? Eu estudava. Então, eu lembro que teve, tipo, vezes que eu zerei o YouTube Brasil sobre, tipo, a pesquisa gay, LGBT. Então eu tinha que começar a pesquisar no YouTube, tipo, no YouTube gringo, eu via vídeo em inglês. Eu lutava para tentar entender. E tudo aquilo ali, e acho que tudo isso me fez, tipo, ter aquela ideia sempre que eu sempre que eu pesquisava, sempre ligava, eu não sou diferente, isso daí é uma coisa super normal, tem mais gente que assim, tem uma comunidade inteira que é assim. Então, o problema não sou eu, o problema são as outras pessoas, são outras pessoas que não vão me aceitar. Eu me aceito. Então, acho que daqui é um ponto muito importante, se você tá aqui me ouvindo, que provavelmente você deve estar passando essa mesma situação que eu, ou já passou por isso, ou sente isso até hoje, que é tipo, não, nunca pense, ai, se eu fosse hétero, ai, mas se eu gostasse de mulher, ai, se eu tentar. Não, gente, nunca pense em isso, sempre seja você mesmo, sempre tenham certeza de quem vocês são. Não, não certeza, tipo assim, ai, eu sou isso, pronto. Não, tipo, aquela certeza que tá tudo bem eu ser assim. E não tem nada de errado comigo, eu sou perfeito. E isso é uma coisa tão natural quanto qualquer outra. E eu sempre tive esse pensamento, tipo, vindo comigo. Então eu nunca me senti mal por ser gay. Mas eu já me senti mal em várias situações que eu já passei. Então, só de ter tirado o fardo de eu me culpar por aquilo, de eu me sentir mal por aquilo, já me transformou. E eu lembro como eu ficava tão feliz que eu falava, gente, eu sou gay, que coisa boa. E tipo, vocês têm que sentir, nossa, essa é uma coisa realmente muito boa. Gente, é muito bom, né? Tem todo aquele lado ruim, mas se você pensa na comunidade, você pensa nas pessoas, você pensa em tudo. No nosso. É meio que o universo é realmente separado. É, tipo, Eu acho que até pode ser por isso que a bandeira é um arco-íris, talvez, porque a gente sai muito do preto e branco, muito do tradicional. Gente, se vocês pararem para ver as artistas que são LGBTs, elas são maravilhosas. E eu falei, ó, falando LGBT, só que tem todo o QI a mais, que também é importante lembrar dessas pessoas, que acho que desde quando eu comecei a estudar sobre isso, para mim foi estudo, porque eu ficava horas vendo vídeo, ouvia reportagem. Então, tipo, tinha dia que eu tava vendo casa de família, tava vendo conversas com, tipo, reportagem de televisão mesmo. E toda aquela coisa, menina. Então, já em 2015, 2016, já estavam começando a surgir as outras letras. Eu lembro que eu comecei a também conhecer sobre os assexual, também as pessoas que são assexuais. Todo um outro contexto que também que fugia um pouco daquilo que eu imaginava que era ser LGBT, que tinha um QI a mais, que tinha todo, tipo, um mundo de possibilidades, que a sexualidade, ela não é uma linha reta, ela não é uma coisa, tipo assim, ah, você é isso, você pode ser tudo, você tem que se explorar, você tem que se sentir bem com aquilo e outra. Claro, se for uma coisa que você vai querer ter outra com outra pessoa, ela tem que ter idade, maturidade, tipo, também, né, sentir bem com aquilo. Não pode ser algo muito unilateral, não se esqueçam disso. E tem que ser algo, tipo, que, né, conversa. Então, até porque já teve casos de pessoas usarem isso com situações ruins, então sempre tem em mente que, tipo, tem que ser uma coisa boa para você e para outra pessoa também. E eu ficava tipo assim, gente, quantas possibilidades eu tenho, quanta coisa incrível isso é. Só que eu ficava tipo assim, tá, isso tudo é muito bom. E agora, o que que eu faço? E pelo menos na escola, eu comecei a me soltar mais depois que eu fui pego na mentira. Gente, nossa, essa história de tipo, ser pego na mentira é a pior coisa do mundo. Não, não mintam, porque ser pego na mentira, gente, é a coisa mais horrível. Aí eu botei assim na minha cabeça. No oitavo ano eu me assumo na escola. No oitavo ano. Menina, dito e feito, oitavo ano, primeira semana, eu já cheguei causando. Lembro que, tipo, o povo quebrou o pau comigo lá, porque na escola que eu causei, foi um caos lá. Fiz de tudo. E hoje eu cheguei no oitavo ano, 2016. Aí, como eu tinha estudado, eu estudei muito, tipo, a gay caricata. Que eu acho que não sou eu. E que eu tava, tipo, me copiando outras pessoas. E que não estava sendo eu mesmo. Então, menina, nossa, eu causei, menina. Nossa, eu levantava a perna pros meninos da escola. Nossa, eu lembro que uma vez a diretora me chamou. Não a diretora, uma coordenadora, sei lá. Me chamou, mostrou, tipo assim, olha aqui a câmera. A gente viu você na sala de aula, tipo, fazendo isso. Você não pode fazer. Eu falei, eu não sei que eu não posso fazer isso. Falei, ah, você quer que eu mostre pros seus pais? Tenho certeza que eles iam se orgulhar de ver isso pra você. A gente já tava levantando, tipo, a perna pro monitor. Olha como é que eu sou doido. Ainda bem que ele não respondeu, né? Olha como é que, tipo assim, sejam realistas. Se você é novinho ainda, não abrange demais suas possibilidades, tá? Lembra da sua idade. Sempre lembra da sua idade quando você é novinho. Se eu tinha 14 anos, tinha 13 para 14 anos. Sempre tem aquela idade que eu faço. Então, lembre-se disso. E nossa, gente, eu causava, as meninas me maquiavam, era aquela coisa, e o povo, ai, sempre soube que você era gay, falei, nham, 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 é, não é? E, tipo, tinha gente que não lidava muito bem com aquilo, não, tinha os meninos que eles ficavam, tipo, assim, coragem de falar um A comigo? Não, porque eu dava o fecho. Se alguém falasse um A, eu dava o fecho, e sempre tinha, acho que também, pelo fato de eu não parar, tipo, naquela coisa, ah, eu ficava conversando só com o pessoal da minha idade. Eu conversava com o pessoal do ensino médio. Então, eu tava no oitavo ano, conversava com o pessoal do ensino médio. As meninas me adoravam porque eu barbarizava, tipo, tudo. Eu era tudo, gente. Chegava lá, todo mundo sabia meu nome. Sempre fui um popular da escola. É, sempre fui, sim. Todo mundo sabia o meu nome. Então, causava bastante. Nossa, gente, era cada coisa. E em casa, né, cinza. Eu ficava mais na minha, quietinho. Ficava quieto, não falava nada. Ficava bem na minha. Aí tá, passou o oitavo ano, depois toda aquela confusão do querendo ser quem eu não era. Falei, não, Olha como é que eu dividi as coisas. Agora não, no oitavo ano, 2010, acho que era 2017. Não, você é o mesmo. E foda-se, fui eu mesmo, gente. O povo achava ruim porque eu conversava demais. O meu eu conversava demais, então a culpa não é minha. Eu falo muito realmente, por isso que eu tenho um podcast, porque eu gosto de falar, falo muito, muito, muito mesmo, e falo muito sobre mim. Então, acho que juntou útil ao agradável, fiz um podcast para falar sobre mim. E nosso povo quebrava o pau porque eu conversava demais, então já era tipo assim. Pelo menos na escola, eu nunca cheguei a sofrer homofobia, nunca cheguei a sofrer algum tipo de preconceito, muito, tipo assim. Claro que eu já sofri, tinha um pessoal que olhava torto, um pessoal que não gostava muito, mas ninguém tinha coragem de falar nada, porque a escola sempre teve, tipo, um posicionamento bem rígido, tipo, a direção da escola, então ajudava bastante. E aí no nono ano, eu acabei assumindo pra minha prima, então a minha prima acabou descobrindo que eu era gay, então já foi mais uma pessoa, e na minha família é assim: se você conta pra uma pessoa, ela conta pra outra, que conta pra mãe dela, que contou pra irmã dela, que contou pra não sei quem, que contou. Então todo mundo já sabia, menos a minha mãe. Então tava aquela coisa, aquela bomba prestes a explodir, borda instantaneamente. E também, nossa, gente, todo mundo já tinha beijado. Eu com 14 anos não tinha beijado, não aceitava. Comecei atrás de boyzinho pra dar uns beijos. O primeiro boyzinho que eu encontrei pra dar um beijo, gente, nossa, o menino tava tão, tipo assim, em outro mundo, ele tava tão distante. Falei, não, cansei, não consigo. Não, não, vou comer um lanche. Você quer comer um lanche comigo? Não quer comer o lanche? Então você joga lá pra mim no lixo. Tadinho, o menino fugiu. Ai, gente, nossa, como é que eu tinha coragem? Outro menino que eu conversei também não quis nada. Marcou dia, não foi? Eu fiquei assim, também não quero saber de mais nada. E, nossa, encontrei um boyzinho finalmente. Depois de, ó, procurar, procurar, procurar. Isso na férias do meio do ano, em julho. É julho, né? Tipo, dia 26 de julho. Isso, dia 26 de julho. Tinha uma amiga minha. Falei, teu amigo meu, que não sei o quê. Eu falei, tá, vamos lá então. Cheguei, menina. Um boyzinho lá. Super nervoso, não tava muito afim. Então, acho que não tinha nem conversado com ele. Então, que era só, não tava muito afim, não tava. Elas nem delas. Cheguei, dei um primeiro selinho, dei um segundo. Bum! Meu pai apareceu. Ele achou que eu fui usar droga, ele achou que eu fui encher a cara. Eu tava lá beijando no bequinho. E, gata, foi aquela coisa. Ui, me tremi inteira. Ui, foi péssimo. E ele tava de moto, comecei, tipo, a subir com ele onde tinha parado a moto dele, que tinha parado perto da praça na minha cidade. Então eu comecei, tipo assim, a tentar pedir ajuda para minhas amigas. Quando era amiga minha, falei, meu Deus, meu pai descobriu que eu sou gay, o que que eu faço? E ela ficou, tipo assim, em choque. Eu tinha que ir embora. E chegando em casa, gente, foi um drama tão grande, vocês não têm noção, foi um drama total. E uma coisa que eu faço quando eu tô muito nervoso, quando tô numa situação que eu não gosto, eu tomo banho. Sim, tempo tomo banho. Qualquer coisa que eu não gosto, tô nervoso, tô triste, tô chateado, gente, qualquer coisa, situação que eu quero fugir, eu tomo banho, porque no banheiro é um lugar muito pessoal, sei que ninguém invadir. Então fui tomar banho e contei pra minha prima. Aí ela, tipo, falou, meu Deus, não sei o que, não sei o que. E aquela coisa, a bolha já tinha explodido. Então, acabei contando pra minha prima o que tinha acontecido. Os amigos meus me ajudaram bastante. E o que que acontece? Eu fiquei de cama, parecia que eu tava doente, não saía do quarto, saía da cama pra nada. Aí, antes disso de eu ficar de cama, tem que contar a história completa, né? A minha prima chegou aqui, chegou a minha tia, viu todo mundo, conversou. Conversaram com a minha mãe, conversaram com meu pai. Amenizou a situação um pouco. Aí depois. Eu fiquei realmente de cama, fiquei alguns dias deitado, era quarta-feira, férias. Fiquei até no dia que lançou o álbum da aquela música da Pabllo com a Anitta, Sua Cara. Eu lembro que assim que eu fui assistir a música, ouvi o vídeo novo, minha mãe chegou, aí eu mostrei um vídeo do Põe da Roda pra ela, que eu já tinha assistido aquele vídeo umas 300 vezes. Aí eu mostrei pra ela. Falei, nossa mãe, eu não vou ser assim no futuro. Olha, tem aqui uma drag queen cantando com a Anitta. Com parceria internacional na Arábia Saudita e tal. E mostrei aquilo. Aí depois eu lembro que passou um tempinho, eu consegui sair do quarto, fui lá, tomei café. Chegou uma amiga da minha mãe também. Então conversaram, acabou sendo tudo muito conversado. Não foi fácil. E depois eu fui pra escola. Aí as aulas voltaram. Tipo, na minha as aulas voltaram. Voltaram, tipo, era finalzinho das férias e as aulas acabaram voltando. Então já era, tipo, um lugar que eu sabia que eu podia sair eu mesmo. Sem ter quase ninguém me julgando, no caso. E eu lembro todos aqueles vídeos que eu pesquisava como me assumir. E uma coisa que você sempre tem que ter em mente, não foi uma coisa que eu escolhi, não foi o momento que eu escolhi, mas eu dava bastante indiretas. Dava muito indireta. Toda hora eu falava alguma coisinha, uma indireta. Lembro que teve vezes que me perguntaram, ai, você é viado? Eu comecei a chorar bastante. E só enxerga quando realmente vê, não é? E foi difícil. Não foi um período fácil, demorou até o final do ano, que era 2017, até o final do ano demorou um pouquinho, então uns 6 meses aí foi sendo trabalhado a minha família, eu, tudo mais. Até que chegou hoje, mas eu não vou, tipo, continuando. Uma pausa aqui para você que tá aí escutando, você acha que é realmente necessário você contar para sua família? Você acha que vai te trazer sofrimento? Você acha que vai ser uma coisa boa? Porque cada um conhece a família que tem. Eu sabia que minha família não era muito preconceituosa, não é de todo mal, então eu sabia que era uma coisa. Tanto é que era por isso que eu dava indireta. Eu sabia que ia ser difícil, mas que no final ia dar tudo certo. Então, aí fica o questionamento que vocês têm que ter com vocês mesmo. Acabou não sendo uma escolha minha, então. Tenho em mente que também não pode ser uma coisa de vocês chegarem e contar. E tenho em mente também que se você acha que tem aquele fundinho de esperança que vai dar tudo certo se você contar, que vai ser o drama que eu vivi, que vai ser toda aquela situação chata, foram meses, tipo, muito difícil, gente, muito difícil, não é fácil. E depois disso tudo, eu lembro que eu finalmente dei meu primeiro beijo, dei com uma pessoa que tava gostando na época, então foi legal. Acabei contando pra minha mãe também. Aí logo depois disso, foi em setembro, se eu não me engano. Depois disso, eu contei pra minha avó por parte de mãe. Pra ela, eu cheguei a contar. Foi a única pessoa que eu realmente me assumi, que eu falei. Gente, ela super me apoiou. Falou, nossa, tudo bem, que eu não sei o quê. Nossa, ela foi incrível, super me apoiou. E minha avó, a parte de mãe, é uma pessoa que eu tenho, tipo, um contato muito próximo. Vejo ela, tipo assim, algumas vezes no ano. Não vejo sempre, não, mas agora na pandemia, realmente quase não. Acho que eu nem vi ela chegar a ver ela esse ano. E acabou sendo uma experiência muito louca, porque ela foi super gente boa, super me aceitou. Nossa, foi incrível. Depois, eu lembro que minha família, por parte de pai, que eu tenho mais contato, que a família da minha mãe não é da minha cidade, eles moram fora. Família por parte de pai. Acabou me ajudando muito nesse processo, por causa que eles conversavam com meus pais, falavam, não, o que que tem? Mas não tem nada a ver, não. Eu lembro que eu não cheguei a contar para meus avós por parte de pai, nem para minha avó, tipo, super querida, gosto muito dela, tenho contato com ela desde criança, então ela é uma pessoa que eu tenho realmente contato muito próximo, acabo com muito medo da reação dela. E foi ótimo, gente, a minha avó super me aceitou, foi super incrível também, não falava nada, hoje ela me defende se alguém falar alguma coisa. Então, as pessoas realmente mudam. Demora um pouco, eu acho que vai muito de família para família. Às vezes tem a situação de você ter uma família muito boa, uma família que vai te apoiar, uma família que não vai te apoiar também. Mas como eu sempre tive em mente, família é quem você escolhe. Parentes são escolhidos para você. Então se os seus parentes não te apoiarem, procure uma família de amigos, de pessoas que vão te querer por perto, de pessoas que vão te querer bem, que vão querer o seu melhor, que vão te aceitar do jeito que você é. Nem sempre todo mundo tem. Acho que nem é muita sorte, e sim, acaba sendo tudo uma construção de educação e convivência que faz as pessoas mudarem e abrir o pensamento delas, tudo um contexto social também envolvido nisso. Minha família não é rica de forma alguma, mas sempre foi muito ligada ao estudo. Então, acho que querendo ou não, estudo, a noção de querer ver, de querer se abrir ao novo, de querer sair da caixa, de não querer ficar preso naquele pensamento antigo, naquele pensamento retrógrado, porque é sua micro-sociedade, é sua família, porque você convive com ela desde muito novo. E, querendo ou não, quando você conta por seus parentes, as pessoas que você convive muito desde novo, acho que tem aquela visão, acho que você também tem aquilo do as outras pessoas não vão me aceitar porque elas não me conhecem, elas não sabem como eu sou, elas estão me julgando por uma coisa tão superficial quanto a sexualidade, que não diz a respeito de mim, que não diz a respeito à minha personalidade, sim dos meus interesses. E a sua família te conhece, ela vê você desde novo, desde criança. E aquela história, ai, nada vai mudar. Não, tudo vai mudar quando você consegue ser você mesmo perto das outras pessoas. É muito incrível. Demorou tipo uns 4, 5 anos para mim começar a me soltar um pouco mais perto da minha família. Mas é muito bom a sensação de você se sentir seguro num lugar. Então, caso você tenha essas talvez caso você consiga viver isso, mas caso você não consiga viver isso, te desejo muita boa sorte, sabe? Que você não tá sozinho, que eu tô aqui do outro lado, que tem milhares de outras pessoas que podem te apoiar. E é procurar as pessoas certas para deixar perto de você realmente, para te fazer bem. Aí depois é tudo um processo, né? Uma coisa que acontece do dia pra noite. Meus pais, meus tios, todo mundo, meus avós, foram tipo passo a passo, realmente foi um processo muito lento, até que eu comecei a namorar e uma surpresa aconteceu que eu achei que nunca ia acontecer. Foram que eles super aceitaram meu namorado, eles falam que eu namoro com um homem. E, gente, foi tipo assim, falar que, ai, o Maurício tá namorando um menino, tipo, meu Deus. Entende como isso é, tipo, valioso para mim? Eu acho que isso é muito valioso, muito grande na minha vida. E acabando, sabe, nossa, as sensações são tão boas de ter pessoas que te aceitam perto. Nem sempre vai ser assim. Vai ter alguém que não gosta de você, sempre vai ter alguém que vai te julgar por isso. Vai ter alguém que vai querer te, tipo, te deixar mal. Só que não deixa se abalar por isso. Eu acho que eu fazia isso e aí me ajudou bastante. Espero que possa ajudar você também, que tá ouvindo isso até agora. Não vejo problema em você de forma alguma. Seja você mesmo, independente do que for. E se informe. Acho que é educação, que é você abrir seus olhos para um novo mundo. Porque se você ficar muito preso àquela situação que você vive, você acaba ficando preso também aos preconceitos. Então, o YouTube tá aí. Eu lembro que eu via todo tipo de vídeo que aparecia. Gente, também não fiquem presos à letra G, que é o caso que eu tô falando aqui, porque eu sou gay, então é uma coisa que eu tô falando da minha vida, então não tem como eu falar de outras, só que, porque é a minha vida, entende? Mas não fique presa a isso de forma alguma. Lembre-se também de pesquisar bastante, sempre que você puder ver um vídeo, ver um filme, Instagram, se você souber usar da forma certa, ele vai, tipo, te abrir um monte de possibilidades, que é você seguir pessoas que você se identifica e que você não se identifica, pra você ver que, tipo, pra você enxergar realmente beleza nas outras pessoas, enxergar beleza em quem você é, enxergar beleza na nossa comunidade, que é tão linda. Ai, Maurício, mas eu gosto de rock, eu não gosto dessa música pop. Menina, quem diz que. Entende? Veja os artistas, veja os artistas, sigam pessoas, influencers que falam sobre esse assunto, que tem toda uma carreira sobre esse assunto. Sigam pessoas que não falam sobre isso. Sigam pessoas que só estão lá postando foto porque são bonitas e você vai, tipo, começando a aprender que, tá, ele é gay e ele é, tipo, empresário, beleza, ah, ele é gay, ele é cantor, ah, ele é gay. Então você vai, tipo, sabe, abrindo um leque, tipo assim, somos todos, não é aquela coisa de uma linha reta. Então, sempre tenha isso em mente, que você é tudo, que você pode ser tudo, que isso não vai, tipo, mudar em nada. Então, aquela situação, sabe? Às vezes a gente fica preso, tá? Gay é maquiador, cabeleireiro. Gay, na verdade, tem um gay que é cabeleireiro. Menina, que bom pra ele, sabe fazer cabelo. Deixa ele fazer o cabelo dele. Você não sabe fazer cabelo, não faça o cabelo das pessoas, caso você não saiba. E sobre uma coisa que eu quase pulei, sobre o fato das coisas mudarem, mudam pra melhor, tá? Geralmente, quando você consegue ser você mesmo, acaba mudando pra melhor. Durante um tempo você vai querer desistir e querer se encolher e viver uma vida de mentiras, talvez. Só que eu acho que a homofobia ela tá tão impregnada na gente, tão impregnada na sociedade, que a gente acaba fechando o olho para quantas pessoas que realmente ela afeta. Ela acaba afetando só o gay afeminado? Não. Acaba afetando até as pessoas que falam que vivem uma vida de hétero, que se escondem atrás de um casamento, atrás de um relacionamento. E só uma situação que vi faz pouco tempo acontecendo. Cara casado com uma mulher, traiu ela durante anos, a mulher se sentia feia, não tinha autoestima, porque o marido não sentia atração nela, que ele não queria nada com ela, que ela só que ele chegava em casa mal falava com ela, que ele chegava nervoso, que não sei o que, não sei o que, que não gostava do filho, casamento infeliz, tudo infeliz. Por quê? Porque ele tinha um caso com um homem, não era assumida, a família dele não ia aceitar, por causa de não sei o que, não sei o que, ela cansou, ela terminou. E passou algum tempo, ele acabou se assumindo um relacionamento de anos com um homem. Então, para você ver como a homofobia, ela afetou todo um grupo de pessoas. A mulher, a menina não tinha nada a ver com nada, tadinha, ela tava lá na dela. E querendo ou não, acabou sofrendo com a homofobia que o marido dela sofreu, que é o medo de se assumir, o medo de ser julgado. E tudo isso causou uma situação que eles não precisavam ter vivido, que ela não precisava ter vivido, foram anos. Então, aquela situação. Acho que provavelmente não vai ter nenhum homofóbico ouvindo isso daqui até aqui, mas mostre para um homofóbico vagabundo que isso não tá só te afetando, que tá afetando toda uma sociedade, todo um grupo de pessoas. Às vezes ele grita com você na rua e alguém escuta e acaba sendo aquela coisa, meu Deus, ai, que eu não posso ser nunca isso, que eu não quero sofrer isso também. E continua aquele relacionamento com a menina, falando isso em caso de um relacionamento gay, de um cara que é gay, mas não assumido. E seja um exemplo, sabe? Eu acho que todas as vezes que eu pude ser um exemplo para alguém que eu vi que tava com medo, confuso, que você percebe assim, aquela pessoa que ela te olha tipo, com um olhar de tipo, meu Deus, olha como é que ele é, ele não vê problema nenhum em falar que ele é gay. Seja essa pessoa também, caso você possa. E é isso, gente. Eu acho que eu não consegui falar tudo que eu queria, que eu não consegui falar muito bem, até porque eu tô meio doentinho, mas foi de coração. Espero que você consiga finalmente ser você mesmo. É difícil, realmente, mas aos poucos você vai percebendo que é incrível, que se você tivesse escolha, que você não mudaria. Então, realmente não tem escolha, tá? Não tem. Mas se tivesse, você seria exatamente quem você é, porque acho que acima de tudo é você se sentir feliz com você mesmo. Nunca desista de quem você é. E é isso, um beijo.